She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling in the ring. She ain't shy, she speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall.
Olá, 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 sejam bem-vindos a mais uma tertúlia. Desde já pedi desculpa por falharmos a semana passada, mas estamos de volta, conflitos de agenda pública aqui de todos, toda esta cambada, que é um para fazer coisas, não é? Porque a vida não é só isto. Mas cá estamos nós para olhar para mais uma corrida da NASCAR, talvez olhar para mais corridas da NASCAR, também houve corridas interessantes na Truck Series, onde houve 11 bandeiras amarelas. Fomos até Martinsville, terra dos cachorros cães, terra dos relógios do pêndulo, terra onde Hendrick celebrou o 40º aniversário da primeira vitória, conquistada por Jeff Bodine. E de que maneira? Fazendo mais uma vitória. Pronto, é isso. Obrigado, bom dia, adeus e mais não sei o quê. Para quem nos vê em YouTube, aqui somos três, e para quem nos ouve em podcast, temos um convidado especial para esta tertúlia. Temos o piloto Miguel Gomes. Eu não vou dizer que é antigo piloto do Aeronascar, que ele ainda pode correr para lá, mas ele este ano ainda não fez uma corrida. Portanto, Miguel, vai nos dizer alguma coisa, se tens algum plano para 2024 em termos de Aeronascar. E também, mais à frente, vais falar também de um projeto muito interessante, do qual também o outro Miguel, o Miguel Bento, anda por lá também às voltinhas. Para efeitos de... não vamos andar aqui com o Miguel. Miguel, um vai ser o Bento
e outro vai ser o Gomes. Parece-me bem.
Para quem ouve o podcast. Portanto, vamos começar então com Martinsville. O William Byron venceu a corrida de Martinsville. Tivemos a Hendrick a fazer 1, 2, 3. William Byron, Kyle Larson, Chase Elliott. Depois na oitava posição tivemos o Alex Bowman. Eu vou começar pelo Carlos. William Byron, desde os playoffs, vamos dizer, playoffs de 2022, meia temporada, que ele é dos pilotos que mais vence. Na era do Next Gen, com esta vitória, já são 11 vitórias. 2 em 2022, 6 em 2023... e já vai com 3 em 2024. Estradinha, William Byron é o próximo número 1 da Hendrick, e tu estavas à espera que o William Byron fosse um dos pilotos mais dominantes para já nesta era da NASCAR.
Olá a todos. Olá Miguel Bento, olá Miguel Gomes e olá David. Olha, tens razão, o carro 24, o William Byron, tem dominado a temporada regular este ano, já como tu bem disseste, com 3 vitórias. A corrida deste fim de semana teve todo o mérito em vencer, mas já vamos falar um bocadinho mais o que é que aconteceu na corrida. Mas o ano passado ele foi o que teve mais vitórias na época regular, dominou. Este ano continua essa senda. É claro que a nós já não nos surpreende isso. Ele está numa excelente organização, está na melhor organização da NASCAR. E se calhar está, pouco a pouco, a assumir, ou se calhar até já se não assumiu, o papel de líder da equipa. O Larson é um racer incontestável. Todos nós sabemos que ele é um super piloto. Quando está à vontade com a pista e tem o carro muito bem afinado, ele é imbatível. Isso já não acontece com tanta frequência com o William Byron. O Byron tem que estar mesmo muito à vontade e para conseguir vencer. Mas quando está, e este fim de semana foi, novamente isso aconteceu, ele não deu hipótese a ninguém. Todos os carros da Hendrick estiveram muito bem este domingo. Como tu disseste, 1, 2, 3 e fizeram os 4 carros no top 8. Mas se não tivesse acontecido esta bandeira amarela quase no final a terminar, era uma vitória justíssima para o 24. Ele dominou, foi para a frente. Uma excelente estratégia ao ter parado mais cedo que todos, uma, duas, três e até 4 voltas dos pilotos que estavam a rodar na frente. Com isso conseguiu uma boa vantagem para se isolar lá na frente, e depois de estar lá na frente conseguiu, e porque tinha o melhor carro, e conseguiu através dessa excelente estratégia colocar-se na frente e nunca mais deu hipótese a ninguém. Tivemos essa bandeira amarela, tudo parecia ali no primeiro impacto, a equipa que, olha pá, isto agora vamos ter aqui um prolongamento, está tudo perdido. Isto era uma vitória cantada, o avanço era muito, mas depois, e eu vou deixar isto mais para vós, depois tivemos aquele desencanto da vitória excelente do 24.
Olha, por falar em desencanto, Bento, faço-te um pouco a mesma pergunta, acrescentando, devia ou não devia o Danny Hamlin ter parado?
Devia ou não devia o Danny Hamlin ter parado?
Sim.
Epá, olhando agora para o resultado, talvez, né? Sim. Só que isto é sempre mais fácil.
Olhando para o resultado, não devia ter parado, não me digas isso.
Não devia ter parado?
Não, no prolongamento.
Está bem, sim. Sim, está bem.
O Danny Hamlin parou antes do prolongamento. Sim. Caiu os trambolhões lá para trás, coitado.
Sim, é verdade. Não, estava a pensar nas voltas antes.
Em bandeira verde.
Acho que aí foi... Foi muito otimista, pronto. Acho que foi muito otimista da parte do Danny. Já se sabe, Martinsville é difícil passar mesmo com um carro forte. E uma das coisas que me surpreendeu também no regresso à pista dele para o recomeço foi ele ter escolhido o outside. Também é muito difícil passar ali, principalmente quando tens pilotos e quando tens pilotos tão bons, não é? E quando falta tão pouco para acabar. Ninguém dá nada a ninguém, não é? Pronto, então acho que sim, foi um erro. Não sei se ele estava com problemas de combustível ou não, sabemos. Não, acho que a partida
não era de certeza, porque ele foi dos últimos a parar a conta das paragens do Elon.
Não faz muito sentido a escolha de paragem, de facto.
Então vou-te colocar assim, para talvez faça sentido assim. Martin Truex Jr. e o Ty Gibbs, companheiros de equipa do Danny Hamlin, pararam. O que é que aconteceu quando eles pararam numa das bandeiras amarelas, que acho que foi a causada pelo Christopher Bell? Aconteceu que eles caíram para trás e demais nunca lá saíram. Ou exatamente. Seja, já dois pilotos tinham a estratégia estragada,
exatamente,
da Joe
Gibbs
Racing. Foi um terceiro, e não se fala do Christopher Bell, porque coitado, andou a rodar lá atrás, foram um pneu, andou aos peões e mais nada fez com aquele carro número 20.
É.
Soa-te melhor, fica melhor assim.
Não. Piora, não é? Piora, não faz sentido. Pensa, olha, espera, ainda tínhamos aqui um tiro na caçadeira, afinal. Vamos dar outro pé. Pum! Pronto, este está o que é. Vá, Dani, agora foste tu. Ah, mas as caçadeiras só levam dois tiros, mas tu tens direito ao terceiro. Então, acho que foi pronto, completamente errado. Agora, em relação à primeira questão, se o William Byron já é o number one da Hendrick. Epá, eu acho que já começa a causar um bocado, não é? Porque o homem já começa a fazer ali um bocado de comichão. É, eu acho que ele vem de uma boa escola. Eu acho que o Gomes concorda comigo, não é?
Exato.
Ele vem de uma escola excelente. Mas acho que ainda assim o Larson está nos furos acima. O que me tem surpreendido no Larson é às vezes a ineficácia dele, ou a, como é que eu ia dizer... A ineficácia, não sei se é bem a palavra, mas não lhe vou dizer outra coisa, pronto. Daquilo que eu sei, o Larson não é um piloto que seja um entendido de carros e de setups e dessas coisas todas.
Não, o Larson é aquele piloto que seta o rabo no carro.
Exato.
Falámos no Days of Thunder, em off, no Dias de Tempestade, e é tal isso, é tal Cold Trickle, que é seta o rabo no carro.
O carro está a andar bem, ele não dá hipótese. É preciso ali a componente piloto de, pá, precisamos de mudar isto para o carro dar o clique. Ele, com este carro, principalmente com este novo, com o Next Gen, ele é um piloto que não tem mostrado essa capacidade de adaptação se o setup não estiver muito bom ou o que seja. Ao contrário de outros pilotos como Martin Truex Jr. ou o próprio Danny Hamlin, enfim, e por aí fora. O próprio William Byron até dentro da equipa. Agora, nas condições do carro está bom, a pista está boa, ele está no sítio certo, o setup está fixe, pá, continua a ser para mim o melhor piloto do pelotão, o Kyle. Agora, dentro da organização, Hendrick, se já começa a perder o seu lugar, eu não sei se existe um líder lá dentro, percebes? Também não vejo isso assim, mas de facto que o William já começa a causar um bocadinho, e é bom, é um carro cheio de história, aquele 24, não é? Não é brincadeira, quando ele, eu sou muito honesto, quando ele pegou no carro, não acompanhava tanto as classes mais baixas, quando ele pegou no carro 24 eu fiquei naquela, mas quem é este tipo que vem agora para o carro 24 que eu não conhecia muito bem? E de facto o rapaz tem mostrado pergaminhos e tem estado numa forma fantástica, e tem ganho em pistas grandes, tem ganho em pistas curtas, tem ganho em pistas sem bunking, com bunking à noite, de manhã,
circuitos convencionais. Foi em Watkins Glen, acho que sim, foi.
Pá, quer dizer, é fantástico, o miúdo está fortíssimo, muito bom. É bom para Hendrick e é bom para o desporto.
Gomes, vou adicionar aqui mais uma pitada à mesma pergunta, que é, e aí o Ben também pode acrescentar isso, que é, o William Byron, desde que voltou ao Rudy Fugel, foi seu chefe de equipa nas classes mais baixas, na Truck Series, por exemplo, tem sido uma dupla que tem evoluído ao longo do tempo. E tem-se visto nas vitórias e no carro 24 ser dos carros mais dominadores em termos desta nova geração, o Next Gen. Qual a influência que um chefe de equipa pode ter num piloto? E o que é que achas? Será que o William Byron é agora o número 1 assumido? Ou ainda teremos um 1A e um 1B entre o William Byron e Kyle Larson?
Então, começando por esta última pergunta, sem dúvida, Kyle Larson e William Byron são os dois pilotos em melhor forma da Hendrick. E eu comparando os dois, se calhar fazendo uma comparação futebolística, para mim, o William Byron é o Ronaldo e o Kyle Larson o Messi. O Kyle Larson é talento puro e o Byron é dedicação. É um piloto super dedicado, super focado. O Kyle Larson, pronto, gosta de fazer as suas corridas fora da Cup Series. O William Byron, super focado na Cup Series e tem uma dedicação que se viu também na série da Netflix, o cuidado que ele tem em termos físicos, em termos de alimentação, em termos de preparação mental. Se calhar, comparando com outros pilotos da NASCAR, mais da era dos anos 90, o William Byron faz-me lembrar, há quem diga que ele é o próximo Jeff Gordon, mas a mim faz-me lembrar mais o Mark Martin, em termos de dedicação. É um piloto que se dedica a 200% e tenta ganhar nos pequenos detalhes. Era isso que também estavam a falar há pouco, que ele, se calhar também, em relação ao Kyle Larson, tem essa vantagem que ele tenta perceber também da parte mecânica, tenta ajudar em tudo o que for possível, que esteja ao alcance dele, ele tenta melhorar. O Kyle Larson é talento puro e tendo um bom carro é difícil bater, mas com a dedicação do William Byron, ele tem estado uns furos acima, apesar de estarem os dois muito, muito equiparados. E se continuar assim, é capaz do William Byron assumir essa liderança, ganhar a dedicação face ao talento puro, é capaz de ganhar, sim. Em termos de crew chief, claro que na NASCAR o setup é importantíssimo, não só a rapidez do piloto, mas o setup, e se houver uma boa relação, além do conhecimento, se o piloto conseguir transmitir bem aquilo que está a sentir ao crew chief, se já tiverem também essa experiência de trabalho anterior, também é mais uma vantagem que conseguem ter. Por isso, acho que sim, acho que William Byron está com uma pequena vantagem, mas está com uma vantagem.
Ora bem, então, pequena vantagem para já para William Byron. Vamos lá ver o que é que se desenrola por aí. Ainda há muito campeonato para se ver, ainda há muitas coisas de temporada regular. E depois há os playoffs, que é outro ponto forte do William Byron neste Next Gen, tendo aí nunca terminado fora do 16º lugar. Tem sempre sido acima para William Byron. Então, vamos olhar para um bocadinho mais atrás da corrida, não para o final, não para o vencedor. Uma corrida onde Kyle Larson venceu o primeiro segmento, Denny Hamlin venceu o segundo, onde tivemos poucas ultrapassagens devido, lá está, à aerodinâmica deste novo carro, que em termos de pistas curtas ainda não é o ideal, e a própria NASCAR já o disse, e disse que vai continuar a tentar melhorar o seu pacote de pistas curtas. Vamos lá ver o que é que sai daqui para a frente. Mas, Estradinha, a corrida foi caracterizada, mais uma vez, mais um fim de semana, por um prolongamento. Nós não tínhamos já há alguns tempos prolongamentos, tivemos em Richmond e voltamos aqui a ter em Martinsville. Tínhamos carros da Hendrick lá na frente. Eu próprio disse na transmissão, e depois também na nossa hashtag NASCAR na Sport TV, vários espectadores também foram por aí, que poderia haver mais do que um prolongamento, porque poderia haver, vamos chamá-lo de molhada, pilotos a tentar buscar em uma melhor posição. Seria o caso, por exemplo, de um Denny Hamlin, que tinha acabado de parar e perdido várias posições, ele estava na quarta posição, parou e caiu ali para os 10, para o top 10, para os 10 primeiros. Estavas à espera de mais, e como é que achas que... Porque tu tens muito para dizer sobre isso. Eu sei que tu tens muito, mas a pergunta básica é: estavas à espera de mais?
Estava. Estava. E eu e toda a gente que estava a ver, milhões, pela televisão, e os que estavam lá presentes em pista. Isto foi uma coisa daquela... Um balde de água fria autêntica. Agora, vou começar por este final. Se fosse há 10 anos atrás, dava uma olhada. Como é que nós chegámos até este ponto de quase ninguém se fez o movimento? A não ser o Elliot fez ali um movimento tipo, epá, vou tentar aqui, mas vou disfarçar um bocadinho e coisa, a ver se não estraga aqui muita pintura, mas ninguém fez mais nada. Eu até esperava mesmo que o carro 23, o Bubba Wallace, fez uma excelente corrida, esteve ali quase a ganhar o primeiro segmento e quase a ganhar o segundo segmento, até eu fiquei na expectativa, assim, epá, se calhar ele vai arriscar e vai se atirar lá para a frente. Não. Ninguém se moveu. E isto sim é que tem que ser debatido, como é que nós chegámos até aqui. Um final de uma corrida NASCAR, eu sei que ainda falta muito para o final do campeonato, mas é importante ganhar, porque se tu ganhas, colocas-te nos playoffs. E como eu disse, ninguém se mexeu. Então como é que chegámos até aqui? Estes últimos anos, qualquer piloto que faz um movimento mais brusco tem sido penalizado. Há o risco já que para, há tipo uma sombra que para sobre os pilotos de serem suspensos por uma corrida se fizerem um movimento mais, digamos, arriscado e fora já do que era a NASCAR normal. E isso nota-se nos pilotos. Eles já não arriscam tanto. Têm medo das penalizações, têm medo da... Acho que é uma espécie de uma censura já que existe à volta da NASCAR. Eu acho que já vou... Não sei se estarei errado ou não. Acho que já foi um piloto suspenso este ano já, de uma corrida, ou não?
Este ano, não.
Já não?
O que aconteceu foi, o ano passado, o Chase Elliott foi suspenso. Okay. Por retaliar forte e feio.
Sim, o ano passado eu estava
com Daniel. Sim. Este ano ainda não aconteceu nada.
A corrida estava dominada, estava. A vitória estava cantada, estava, mas houve o prolongamento. Quando houve o prolongamento, nós como fãs da NASCAR que somos, epá, isto vai dar uma olhada, o 24 já perdeu isto, não vai ter hipótese. Ok, estavam os três carros da equipa, era o fim de semana dos 40 anos da equipa, havia muitos convidados, estava a fábrica em peso, a festa estava montada, mas parece que as outras equipas ajudaram e levaram-nos ao colo até ao Victory Lane. Deu essa sensação de que parecia um pacto de não agressão. Epá, não, vamos deixá-los ganhar que esta festa é deles. Epá, não. Porque isto, se fosse há 10 anos atrás, não interessava nem que tivesse lá o Papa e houvesse lá uma festa, porque aquilo ia dar uma olhada. Era indiscutível, toda a gente iria querer ganhar. E eu sei que para estes novos fãs que estão a entrar agora, isto pode parecer normal e pode parecer uma estupidez aquilo que eu estou a dizer, porque se calhar até é. Mas nós todos estávamos à espera que aquilo desse mais luta. São duas voltas muito curtas, são. Só dava para fazer se calhar um tipo de movimento só. Mas deixar o 24 ir lá para a frente e ninguém esboçar um único ataque, epá, foi muito pouquinho isto.
Bento, achas que é isto que o Carlos disse? Ou então pode ser a tamanha eficácia destes novos carros em termos aerodinâmicos? Porque, como vimos durante toda a corrida, ultrapassar em pista, e até tivemos uma comunicação entre o Chase Briscoe e o seu chefe de equipa, em que o Chase Briscoe dizia, olha, isto passar em pista não dá. Preparem-se bem aí nas boxes, para quando for para parar, é aí que vamos conseguir não ganhar dá. Posições.
É, não dá. Dá, quer dizer, dá. Tem é que... O pessoal tem que começar a regar aqui esta parte de baixo, está a ver? Para ver se começam a crescer. Epá, o para-choque está lá para uma coisa. Obviamente não é preciso meter o gajo no muro. Não. Mas
deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, Bento. Disto tudo como o David está a dizer. Antes, com o carro da outra geração, tu conseguiste ter uma ultrapassagem, também estavas ali umas 10 voltas lado a lado. Sempre lado a lado. Sempre lado a lado. Até conseguires. E estes carros agora tu não consegues estar ali muito tempo lado a lado.
O problema é esse. O problema é a linha de fora. Com estes carros penso que não funciona.
Só funciona a sair.
Sim, só funciona a sair.
Queres ganhar mais velocidade, mas o meio depois... e a entrada não.
Exato. É com estes carros, tipo, estás na linha de dentro ou já foste. Não tens hipótese. E vais parar lá atrás. É... rapidamente. Nós, eu e o Miguel fizemos nesta semana, também tivemos em Martinsville, lá no iRacing, e houve uma altura que eu até faço um restart, por acaso não foi com o Miguel, foi com o Figueira, faço um restart atrás do Figueira em 12º, epá, estava do lado de fora, errei um bocadinho, fui parar a 26º, porque epá, não conseguia sequer entrar. Porque estes carros são muito difíceis de... Antigamente tu conseguias batalhar por fora, aconteceu em Bristol, foi um bocadinho diferente, porque tivemos a variável dos pneus, mas aqui, pá, pronto, voltámos outra vez àquela velha máxima. Estes carros são umas autênticas lapas, aquilo, pá, trava muito bem em relação àquilo que eram os NASCAR antigos. Pronto, são super eficientes, já sabe, os pneus também não ajudam porque não se gastam, enfim. É difícil, agora, estávamos à espera de um final diferente. Eu concordo com o Estradinha, pelo menos lá para trás, eu acho que devia de haver mais molho. O problema aqui é, eu acho que o problema é o todo. É o carro, é a pista, é os pilotos, é os pneus e a estrutura do campeonato. E a estrutura do campeonato, porque é assim, tu se ganhas, carimbas o passaporte para os playoffs, não é? Mas, se calhar não vais arriscar, se estás tipo ali 7º, 8º ou 12º ou não sei o quê, olhas para os pontos e tal, epá, é melhor terminar ali do que segurar aquela posição, do que arriscar, levar um toque e pumba, aquela corrida é arriscada. E já perdeste aqueles pontos, percebes? Eu acho que é um bocado tudo junto. Acaba por haver um bocado esse sentimento dos pilotos de epá, ok, não consigo ganhar. Então, o que é que interessa? Eu estou em 12º, vou tentar chegar aqui a oitavo. É melhor ficar aqui do que tentar chegar a oitavo e parar a 27º. Pronto. Um bocado por aí e perder esses pontos. Agora, lá na frente, eu não estava à espera de outra coisa, claro. Obviamente que se estivesse ali, imagina, William Byron, ou atrás dele o Danny Hamlin, ou o Martin Truex Jr., ou um Kyle Busch. Kyle Busch, sai daí, Zé. Não estava com meias medidas. O Kyle Busch não estava com meias medidas, não é? Agora, como é óbvio, quando eu vi o Chase Elliott a dar um toque no Byron, eu pensei... Ah, se acontece aqui uma cegada, isto vai ser uma reunião, vai ser um final de dia um bocado complicado. Está ali muita gente na bancada, vem muita gente lá de casa com as tartes de maçã e o comando. Pá, não está fácil, não era fácil. Agora, se o resto do pessoal podia ter feito melhor, eu acho que sim, pá, quer dizer, acho que podiam ter feito melhor, quer dizer, podiam ter arriscado mais. Eu acho que sim, agora, claro, eu acho que temos que olhar para aquilo que é o campeonato e os pontos, o dinheiro envolvido também, como é óbvio, também conta, não é? E os pilotos hoje em dia estão muito mais comedidos. Pronto, epá, temos esse tipo, por exemplo, voltamos atrás à corrida de Cota, por exemplo, onde o Chandler Smith, ajuda-me,
que é do Austin Hill?
Austin Hill, assim que estampou. Pronto. Tivemos ali aquela situação de vários restarts em que tínhamos o Shane Van Gisbergen com o AJ Allmendinger e tal, não sei o quê, aquilo, tudo maravilha. Assim que o Austin Hill foi para trás do Shane, eu disse logo ao David, isto vai já na curva 1, vai já andar o Shane da frente. Ah, e tal, chegou à curva 1, pum, Shane com os porcos. Epá, é assim, pronto. São pilotos antigos, são pilotos da velha guarda que não estão para se preocupar com cegadas. Ele quer ganhar a corrida e acabou. Agora, naquela situação, obviamente que eu não estava à espera que o Chase virasse o Byron. Podia virar, mas imagina que ele não conseguia ganhar a corrida. Ia ser muito complicado. Portanto, aí eu compreendo perfeitamente a situação. Agora,
até repara que na situação...
Podia ter tentado mais, não é?
A situação à frente, eu nem estava a pensar nisso. A primeira coisa que eu pensei, ok, estão os três na frente. Se o Elliott até virar o Byron, pode significar que o Byron acerte no Kyle Larson e ficam os três de fora. Pá, isto...
Imagina que isso Andrew
acontece. Não quer, é fim de semana de celebração, eles claro. Querem chegar ao fim e têm os três lá na frente. Agora, sim, eu pensei.
O Hamlin estava lá atrás, por exemplo.
Sim, o Hamlin era um desses, Ryan Blaney era outro. Depois tu tens pilotos que ficaram nos 10 primeiros, sim, mas que até podiam querer fazer aqui alguma coisa. Tu tens um Ryan Preece, tu tens um Chase Briscoe. Ryan Preece, a corrida do Ryan Preece, para mim, até é. Tanto ou quase melhor do que a do Byron, porque o Ryan Preece não tem um carro tão competitivo como o do Byron, arranca ainda mais atrás do que o Byron e chega aos 10 primeiros. É uma corrida excelente de um piloto que está habituado a pistas justas e que já em 2023 tinha conquistado aqui uma pole position em Martinsville. Bah, são pilotos como esses, ou talvez... Um Joe Logano. O Joe Logano, e o Stradinha já falou muitas vezes disso, com o seu chefe de equipa, o Paul Wolff. Joe Logano experimentou fazer, trocar a sua estratégia, colocar dois pneus para o início do segundo segmento. Foi a melhor estratégia da corrida até aquele momento. Até o momento em que o William Byron parou. O Logano vai, está lá à frente com dois pneus, perde a liderança no final do segundo segmento, e eu pensei, o Logano ali um pouco mais atrás vai querer tentar mais. Ele tem tido um início de temporada mau, para não dizer muito mau. O Ryan Blaney está sempre à frente dele, o Austin Cindler quase fica sempre à frente dele. Ele quer fazer aqui alguma coisa, vamos lá ver o que é que vai sair daqui do carro número 22, porque como vocês sabem, o 22 também não está nem aí quando é preciso tirar alguém da frente. Ele tira, já tirou o Byron da frente para vencer uma corrida.
Sim.
Darlington 2022, agora se não me falha a memória. Já tirou da frente para vencer uma corrida. Pronto, é isso. Eu estava um bocadinho à espera de mais, principalmente do meio do pelotão, daí sim. Colocar na altura até... vamos a dois prolongamentos. Um primeiro, onde tu dá uma olhada ali na primeira volta e depois recomeçávamos e íamos
com... A questão, David, final. é que isto está-se a tornar um hábito. Já estão a ser muitas, muitas, muitas corridas assim, já desde o ano passado. E cada vez estamos mais a habituar a isto. Porque, no geral, se nós formos ser um bocadinho dramáticos, no geral a corrida foi uma seca. E temos tido muitas corridas de seca. E a tendência será para continuar assim. E isso é que me irrita. Porque a tendência para o futuro vai ser de penalizar ainda mais e mais os pilotos nestas manobras que eram muito típicas. Toda a gente, muitos não gostavam.
Mas, peraí, a única penalização que eu vejo de uma manobra mais agressiva foi a do Chase Elliott.
Yeah.
Repara, eu estou-me a recordar da manobra agressiva do Bubba Wallace perante o Kyle Larson, em que o Bubba Wallace acabou suspenso também, mas o Bubba Wallace não acabou suspenso pela manobra que fez o Kyle Larson. Acabou suspenso porque andou à batatada com o Kyle Larson.
A minha pergunta é a seguinte. Quanto tempo vocês acham que vai demorar até começarem a penalizar os pilotos por tirar um outro piloto da frente? Um ano? Dois anos? Porque isso vai acontecer.
Depende das circunstâncias. Depende das circunstâncias. Eu não acho que vá acontecer numa circunstância normal da NASCAR. O Logano não foi penalizado quando tirou o William Byron da frente e já andávamos nesta nova NASCAR com estes novos carros, quando mandou pôr para o muro para vencer a corrida em Darlington. Eu não acho esteja aí.
Me preocupa, para já não, mas o que me preocupa é isso. É ver que isto está a levar está a ir por esses caminhos.
Eu acho que
é mais o carro do que
era isso.
O carro é mais agarrado e é mais, talvez, mais fácil de salvar uma situação, por exemplo, com aquele toque do Chase Elliott. Se calhar, se fosse na Xfinity, o Chase Elliott tinha conseguido passar, que é um carro mais pesadão, mais, mais difícil de controlar.
Tinha subido mais.
Exatamente. Agora, estes carros são mais fáceis de controlar, são mais agarrados ao asfalto e aqueles toques acabam por ser mais fáceis de controlar. Eu acho que é mais por aí do que... Porque a NASCAR vive muito à base destas lutas e não é? Porque acho que a NASCAR não vai querer perder essa parte do espetáculo. Agora, o carro é que não tem ajudado, em minha opinião, ao espetáculo.
Sim, sem dúvida. É isso
Martinsville, ainda aspas, com este pacote de pistas curtas que a NASCAR, já volto a dizer, já admitiram que querem continuar a melhorar. É complicado.
É
uma das...
naquilo, pá.
Não, repara-me, pensa comigo. Estás a ver aquele fundo plano?
Sim, sim.
Tira.
Sim,
tira.
Também.
Pronto, não precisas de mais cavalos. Numa pista curta não precisas. Tira só o fundo plano.
Exato, ajudava imenso. Ajudava logo imenso.
Agora pensa comigo, as equipas vão começar a modificar as peças por baixo, não é?
Pois, se calhar. Mas neste carro não podem, né?
Não. Pois, aí é que está a questão. Pois. Tiras o fundo plano. É para assim, menos aerodinâmica e tal. Mas depois as equipas vão fazer o que lhes compete e o que elas fizeram durante até agora, que é tentar ao máximo modificar as peças que podem e que são de fabrico próprio delas, porque a maior parte das peças são de fabrico externo, são compradas. Uhum. Nós já falamos muito nisso. Este carro atualmente é um conjunto de Lego. Nós compramos as peças, montamos e temos um carro pronto para andar. Mas pronto, eu olhava por aí e dizia por aí que acho que é o carro, mas não obstante, o Estradinha também disse várias coisas importantes. A preocupação do Estradinha, percebo, não acho que vá acontecer, só em uma circunstância mesmo muito, muito, muito especial. Para mim, a circunstância, por exemplo, do Chiesa ter sido suspenso, aquilo ali, não havia muito a fazer. Mas depois, por exemplo, as coisas continuam com a essência da NASCAR, como, por exemplo, o Joey Gase manda uma traseira, a bagageira do seu carro contra o vidro.
Esse é um bom exemplo.
E é multado em $5,000. Claro. É muito para uma pessoa como o Joey Gase, que é uma equipa muito pequena. É. Mas a partir disso, tanto o Joey Gase como o Dawson Creme conseguiram patrocinadores. O Dawson Creme já para este fim de semana aqui em Martinsville, que foi uma Express Auto Glass Repair, qualquer coisa assim, que é uma empresa para reparar para-brisas. Um deles foi assustado com para-choques. E o Joey Gase tem Bumpers That Deliver, que é uma empresa de peças usadas e que também restaura algumas peças para carros, como, por exemplo, para-choques. Isso vai ser no Michigan para o Joey Gase. Portanto, eu acho que ainda temos aí alguma salvação, Carlos. Acho que...
$5,000 $5,000
Isso é que é isso. E isso é que é isso que é isso. Nós gostamos. Ir buscar coisas boas na desgraça, que não é desgraça, não é? E não cortar e censurar de maneira mesmo quase cega, como se fazem noutros campeonatos. É essa a minha preocupação. Espero que isso realmente nunca venha a acontecer. Mas que estamos a ter constantemente corridas aborrecidas, estamos, e como disse o Gomes, sim, é do carro, mas isso nós já andámos aqui a bater no carro no podcast há 3 anos. Yeah. O carro já não tem 5 centímetros sem nenhuma mulgadela de tanto bater que já batemos no carro.
Yeah.
Mas o Cores que é resistente, que continua a correr. Já viste?
É verdade. E para mais agora, com isto, como estavas a falar aí bem dos pneus, o Logano, eu arrisco-me a dizer que fez quase meia corrida com um jogo com 2 pneus.
Depois tens outro problema, que é os segmentos. Os pilotos também, com os segmentos, deixa de haver também a parte da estratégia. Temos, imagina, 400 voltas. Mas com os segmentos, são a primeira tem 100 voltas, depois tem mais 100, depois tem mais 200. Cada segmento é uma corrida sprint. Pronto, eles usam o pneu porque sabem que vão ter aquela bandeira amarela. Uhum. Se não acontecer mais nada, vão ter aquela bandeira amarela. E pronto, e conduzem na função disso. Portanto, eu acho que aqui é um todo. É o campeonato, é o molde do campeonato, são os segmentos. Se eu concordo com os segmentos em algumas pistas, sim, mas há outras que... Epá, pronto, mata a estratégia toda. A gente estava a fazer a transmissão transmissão de Richmond, e pá, vias claramente que não existia estratégia. A estratégia era inviabilizada por causa dos segmentos, por exemplo.
Olha que, batendo nessa tecla, coloca aí as pistas curtas.
Sim, sim, sim.
Principalmente as pistas curtas. Sim,
principalmente nas pistas curtas. Uhum. Principalmente nas pistas curtas. Porque os pilotos, pronto, nós estávamos a fazer a transmissão e tu percebias claramente, não é? São 98 voltas, e depois daquelas duas últimas há ali 2 ou 3 que, pronto, vão batalhar para ganhar aquilo, os outros já nem se preocupam, já estão a pensar no segmento a seguir, e pronto, e andamos nisto até ao final. A gente já sabe que a corrida é uma corrida de resistência, mas eu, honestamente, quando vejo 400 voltas, 3 segmentos, se queres que eu te diga, para mim contam as últimas 200, aquelas primeiras 200, pá, desculpem a expressão, mas é uma palhaçada, porque não há qualquer tipo de estratégia, ninguém se preocupa com absolutamente nada. Sabem que os pneus vão durar ali até, por exemplo, o que aconteceu em Richmond com a cena dos pneus de chuva. Nós não falámos Richmond porque não tivemos o podcast. Foi uma pena, aquela bandeira às 40 voltas, que parece que foi uma... Olha, também lá aqui, olha, tenho aqui, por acaso eu tenho aqui um bolo. Até tenho aqui um bolo atrás, que a malta que está em podcast não vê, mas quem está no YouTube vê. Eu tenho aqui um bolo. A NASCAR disse: epá, olha, temos aqui um docinho. Olha, até está a chover, queres ver? A gente vai pôr aqui os carrinhos a andar um bocadinho com pista molhada. Querem ver? Mas depois, à volta 40, metemos uma bandeira de competição. Bandeira amarela. E pronto, e acabou-se a palhaçada. Epá, se aquela bandeira amarela não tenha saído, era super interessante perceber quem é que ia parar, quem é que não ia, quem é que ia continuar com aqueles pneus já com a pista.
Ah, mas peraí,
dar liberdade à equipe.
Não te esqueças de explicar que, mesmo sem aquela bandeira amarela, a NASCAR é que ditava quando eles paravam. O que a gente quer é que a NASCAR não dite quando é que eles têm que parar.
E que não determine os pneus. E que não determine os pneus. As equipas podiam decidir passar ou não para pneus de slicks. Isso era mais interessante.
Eu concordo com o declarar a pista molhada, por princípio.
Sim.
Para toda a gente arrancar com aqueles pneus. Ok? Pronto. Uhum. Essa parte eu concordo. Agora, a parte da pista secar, E a partir daí, pronto, a ver toda a estratégia inerente de paras ou não paras, quando é que paras, quando é que não paras, quem é que parou, quem é que fez primeiro, quem é que foi mais inteligente, quem é que conseguiu tirar melhor partido. É isso que nós queremos ver, não é? Portanto,
exato.
É isso que nós queremos ver.
Como foi exatamente o que aconteceu agora, com o 24 parou mais cedo, estratégia, e colocou-se na frente. Exatamente. Tal e qual.
Exatamente. Tal. Exatamente. Até o próprio Danny Hamlin no podcast falou isso, mas eu quando estava a ver a corrida pensei, vamos ter uma bandeira amarela às 40 voltas. Ok.
É por uma questão de segurança. Ainda são as primeiras vezes que eles correm com pneus de chuva. Mas eu tenho esperança que isto evolua para eles, nestas situações, deixarem que eles comecem com pneus de chuva e depois darem a liberdade. Eu tenho esperança. Mas sim, acho que para já foi uma questão de segurança, como são as primeiras tentativas a correr à chuva. Uhum. Se a coisa depois corresse muito mal...
Epá, pior que Circuito of Americas, aquele dilúvio.
Pois, aí podia ter corrido... E muito correu mal, muito e podia mal. Ter corrido muito não, pior.
Aquele acidente do Martin Truex é assustador. Pá, aquilo é uma pancada. Pô.
Eu não sou, nunca fui, nem acho que nunca serei fã de corridas à chuva, mesmo na Fórmula 1, não gosto. Não gosto de corridas à chuva. Acho que corridas têm que ser no seco e tens que dar o máximo. Ponto. Chuva
concordo,
não...
Concordo e discordo. Eu acho que com pista molhada, sim. Agora, a chover torrencialmente, não. Sim. Acho que é uma parvoíce.
Claro. Ah, estão aí.
Não, tu falas na corrida de 2021, no Circuito das Américas, primeira vez que eles lá foram. Yeah. Que aquilo foi um autêntico dilúvio. A corrida foi para o Chase Elliott. A corrida até acabou mais cedo.
Pois claro.
Então. Por causa da imensa água. Cole Custer, na altura, andava no 41. Foi quem se disputou, ou foi o Martin Truex que se disputou contra o Cole Custer, agora já não sei de cor. Eu quero terminar aqui Martinsville perguntando a cada um de vocês se, para além destas situações, tem algum destaque. É porque eu tenho, eu quero cascar na equipa de boxe do carro número 4.
Casca.
Então, eu venho para aqui dizer que o carro número 4 é um carro bom para andar em pista curta. Sim, é verdade, senhor. Pá. E ele começa a andar lá à frente com o carro número 4. Espetáculo. Ele vai para as boxes, a equipa faz cocô, termina na 25ª posição.
É as partes.
Pá, salve a honra do Castelo, o Ryan Preece, que já disse há pouco, para mim, fez uma excelente corrida. Sim.
Yeah. O Ryan Preece e o Chase Briscoe acabam os dois atrás.
O Chase Briscoe qualificou-se lá à frente, é o gajo mais experiente disto e tal, e coisa, não sei o quê. Agora, Josh Berry, aquele carro número 4, dourado.
Está bonito, por acaso.
50 anos da Mobile One. Andou lá na frente, metade da corrida. Epá, caramba.
Se calhar acabou o Mobile One e meteram azeite naquilo a partir de lá do meio.
Eu acho que se fossem buscar, só aqui uma pequena brincadeira. Se fosse buscar o Tony Stewart, o Clint Boyer,
mesmo com a barriguinha.
E com a barriguinha. Ryan Newman.
Okay.
Ryan Newman. E a Danica. Epá, fazia melhor figura. Fazia melhor figura.
Aquela Stewart está um bocadinho pela...
Não sejam assim, que o Noah Gregson e o Chase Briscoe têm tido resultados decentes para o equipamento que têm. Nas pistas curtas, o Josh Berry e o Ryan Preece têm dado a honra à casa. Não está... Nós anunciámos muito mal e a verdade é que eles podiam estar melhor, tendo em conta que são a Stuart Haas Racing, mas para todos os efeitos, o barco vai andando e vamos rumando. Pode ser que daqui a umas temporadas aqui ele comece a subir, continuem a haver rumores.
Até o fim.
O carro que andava lá na frente agora daqui. Pode ser que daqui umas temporadas.
Entretanto, deitámos dinheiro pela janela fora, aqui às pausadas.
Não, eu estava à espera de uma melhor. Quando vi o Josh Berry lá na frente, pensei, porra, finalmente, eu que venho aqui para o podcast falar bem do Josh Berry, finalmente o gajo está a fazer alguma coisa. Depois de repente para na box e.
Foram aqueles problemas na box. Para o estadinho, as coisas não correram assim tão mal. O Brad Keselowski andou Até chegou a andar por algumas vezes melhor do que o Chris Buescher, só que o final é pá, 24ª posição, pronto, lá está. É como a estradinha diz, deu umas voltinhas, mostrou para cima de novo e terminou.
O Keselowski fez, ligou o cruise control e fez ali uma corrida de eficiência, fez coasting, deixou o carro rolar para pôr combustível,
passear o cartaz.
E andou ali, de vez em quando estorvava lá algum que queria passar, ele lá se arrumava e mostrou ali o patrocinador e pronto, já está. Foi mesmo assim uma coisa muito desse tipo. Mupi.
Foi passear o Mupi com rodas.
Tal e qual.
Bent, porque eu costumo ir para ti para isto, mas vou dar as honras ao convidado, pode ser?
Vai.
Gomes, vamos para Texas Motor Speedway. O que é que nos podes explicar desta pista? Uma pista, que tem muita história em termos de bota abaixo, constrói de novo, bota abaixo e constrói de novo.
É verdade.
É uma pista onde, por acaso, eu e o Bento estivemos a correr antes do podcast ali no iRacing. Eu gostava bastante mais da configuração antiga. Esta nova
qual delas? Configuração.
A anterior, imediatamente anterior. esta, pronto, é uma pista muito mais larga. A outra pista era mais... tinhas aquela linha. Esta não, esta já permite várias linhas. Mas em termos de corrida, gostava mais da pista antiga. Mas pronto, não deixa de ser uma das minhas preferidas, Texas Motor Speedway. E acho que vamos voltar a ver a Hendrick muito forte. A última que tivemos como esta foi Las Vegas. Aí tivemos também a Hendrick forte, mas também tivemos Tyler Reddick a andar muito bem. Vamos ver. Eu acho que vai continuar a ser domínio da Hendrick, mas aí temos mais hipóteses de ver outros carros, Toyota, também mostrarem aí o que valem.
Estradinha, então, tudo a maior no Texas. O que é que achas aqui para este fim de semana?
Olha, vou concordar com o que disse o Gomes. Acho que a Hendrick é histórica já nesta pista. Acho que é a favorita para bater qualquer um dos carros, menos o 48, que anda lá a passear. Acho que a Hendrick é a favorita. A Toyota também pode colocar um dos seus pilotos na frente para vencer. E infelizmente a Ford, já estamos aqui com quase uma hora de podcast, e já até nos esquecemos que a Ford está a competir no campeonato. Que na verdade.
Tivemos a falar do Ryan Priest e do Josh Berry.
Esta gente ainda não apareceu este ano. Eu não sei o que é que se passa na Ford, porque não há maneira de vencer. Gustavo.
Falta o puxão da orelha, estradinha.
Não sei realmente o que é que está ali.
O gajo da Ford Performance, ninguém faz alguma coisa aqui.
Não sei o que é que realmente está a acontecer, porque da maneira que isto está a caminhar, a única possibilidade da Ford ganhar vai ser numa Super Speedway, porque aí qualquer carro pode vencer. Exatamente, que realmente este ano está a ser uma desgraça para a Ford. Acho que a equipa RFK vai fazer aqui um top 10, vai colocar os dois carros no top 10, mas muito provavelmente isto vai pender para um dos carros da Hendrick.
Pode acontecer. A mim não me importava nada, que eu nem gosto deles, nem nada. Portanto, eu estou como o Gomes. Pá, gostava mais da... Porque é uma coisa estranha, porque a pista mudou muito, principalmente a curva 1 e a curva 2. Só que não se consegue usar. A pista alargou tipo 30 metros... não foi 30 metros, mas bastante, mas não se pode usar aquela linha. Parece um caldeirão que está ali. Está ali um caldeirão, mas não podes usar aquilo. Se vais muito por fora, perdes muito tempo porque vais dar uma grande volta. Se, por dentro também não tens muito apoio, mas é por lá que tens que ir. Tem a parte que gira, eu acho que vai dar uma corrida engraçada, principalmente na Xfinity. A Xfinity vai dar uma corrida gira, porque por acaso foi onde a gente teve a andar, eu e o Miguel. Acho que a corrida de Xfinity vai ser bastante interessante de acompanhar, porque são carros muito mais pesadões, muito mais, requerem muito mais pilotagem do piloto para manter o carro vivo. E à saída daquela curva 1, vamos ver ali os pilotos. Tens que entrar ali mesmo muito bem e conseguir optimizar a linha da curva 1 e 2 muito, muito bem. Por isso acho que a corrida, principalmente a corrida da Xfinity, vai ser muito interessante e vai haver muita confusão. Toda a gente vai querer estar naquela linha ideal e nem toda a gente vai conseguir lá estar. Nas tracks acho que ainda vai dar mais uma olhada, mas as tracks é as tracks, já se sabe como é que é. Portanto, pá, temos aí mais um fim de semanazinho incrível de corridas. Previsões, queres previsões, David?
Eu quero previsões. Queres previsões? Se começar, força. Eu quero previsões, mas eu quero que tu me digas um gajo para ganhar.
Um gajo para ganhar? Diga-me um! Epá, olha, eu vou para o gajo que está em forma, vou para o Byron. Vou para o nosso colega do iRacing, que o puto anda-lhe a dar muito.
Carlos, para ganhar.
Para ganhar, vou para o carro 5.
Boa.
Gomes, para ganhar.
Vou arriscar, vou para o Tyler Reddick.
É lá!
É um piloto que eu gosto muito também.
Por acaso, gosto muito do Tyler também. Acho que... Eu já disse aqui várias vezes no podcast, estamos muito bem servidos de malta nova. Temos ali muito piloto com muita qualidade para assumir.
Olha, vou ser básico, vou para o carro 24, com a estatística de que foi ele aqui, nesta mesma Texas Motor Speedway, que conquistou a vitória número 300, então, da Hendrick Motorsports na Cup Series. Ainda não terminamos, ainda agora faltam-nos dois assuntos. E o primeiro é Miguel Gomes. Diz-nos o que é que andas a magicar, ou que já andaste a magicar, porque já começou, com Miguel Bento. Já que eu, o Estradinha, nós no virtual, pá, nós só vemos. Jogar não é muito connosco.
Não.
Ainda, mas eu acho que deviam dar uma oportunidade.
Também acho eu e o Estradinha, sabes o que é que nós vamos fazer? A gente vai jogar o Euro Truck Simulator.
Um dos meus filhos tem cá isso em casa. Tem o volante e tudo.
Uhum.
E ele, quando tem dificuldade para estacionar o caminhão, vai-me chamar a mim.
Pois, ok. Só que para ti chegas lá e os gráficos... É pá, estes gráficos são um bocado fraquinhos para aquilo que eu estou habituado.
Mas olha, aquilo das poucas vezes que eu lá fui, aquilo surpreendeu-me. Aquilo é mesmo bestial. Por acaso tem... só que depois, o mais engraçado é que, pronto, os miúdos estão lá a jogar e tal, os miúdos, eles já são grandes, não é? E estão ali uma data de tempo para conseguir estacionar, não é? E depois eu chego ali e, pumba, logo à primeira. É, pai, não consegue, não pode ser assim, não
é? Deixa isso para o profissional.
Epá, mas se já tens aí volante, então é que não há mesmo desculpa.
Tens que experimentar. Tens que experimentar.
Desculpa. Mas, então... Eu e o Bento somos colegas de equipa no iRacing e estamos agora a participar num campeonato virtual de NASCAR português, a Portugal Cup Series, organizada pela Sim Racing Portugal. Eu também estou a dar uma ajuda na organização e o Bento aí também a ajudar na divulgação. E são uma corrida por mês, que é para... Isto é o primeiro campeonato, se não estou em erro.
É, sim, senhor.
Com o Cup
de NASCAR, sim.
De NASCAR, com o Cup, sim, com o carro da Cup e a seguir o calendário, acho que é o primeiro. E é uma corrida por mês, tem intervalo em agosto e julho e agosto, mas de resto é uma corrida por mês e segue o calendário nessa corrida. Acontece sempre à segunda-feira e é a pista em que se vai correr no fim de semana seguinte. Por isso, próxima segunda temos Talladega.
Shake and bake, baby.
Shake and bake. Eu por acaso não sei se vou conseguir, que eu vou estar fora, mas tenho. Ainda vou tentar, que eu tenho um volante portátil. Ainda vou tentar.
Tá bom,
assim, boa. Ainda vou tentar.
Vocês são um personagem mesmo. Um volante portátil. Tá bom.
Assim, uma coisa pequenina, vamos ver. Mas que, quem estiver aí a assistir que ande no iRacing, inscreva-se, vou aí ao site da Sim Racing Portugal e juntem-se a nós, porque fizemos uma corrida em Richmond e com éramos que uns 20, se não, 18.
Éramos mais, 18. Mais. Sim,
próxima, aí. Desculpa, Gomes, próxima segunda-feira, a que horas?
Começa às 9h30 o practice e depois corrida às 10. Por isso,
corrida assistam, por volta das 10.
Assistam, okay. Temos aí os streamers de serviço aí, o Bento e afins a transmitir.
E a própria Sim Racing
Portugal. E a Sim Racing Portugal também transmite.
Com a vista geral da corrida. Nós, eu vou atrás de streamar ao Miguel, não sei se não estiver em casa, mas nós vamos streamar a.
O Miguel, se não estiver em casa, tem o seu volante portátil, tem um telemóvel, dá para streamar. Exatamente.
Não tens desculpa, Miguel.
Se nós fossemos, David, se nós fôssemos lá, nós éramos um starter park.
Fazia uma primeira volta e parava logo.
Não interessa, mas para participar, eu acho que deviam.
Vou pensar. Eu vou falar com os meus miúdos que eles percebem mais dessa
não,
coisa.
Não, repara, Estradinha, tenho vou uma falar, melhor. Pai. Tu fazes metade da corrida, eu faço a outra metade e a gente tem a mesma corrida.
É isso, que é ataque.
E quem marca
também vale. Mas para isso tínhamos que deitar todos fora.
Também vale, também dá. Também dá. Mas nós fizemos a primeira foi em Richmond e eu até tinha comentado com o Miguel para isto. Para a primeira corrida, parece que pá, cheira-me que isto vai ser uma algarviada daquelas à antiga, mas olha, chegámos a ter paragens em verde e tudo,
Em Richmond.
Paragens em verde e tudo, 200 voltas à série.
Não, 260
e... pois foi, 260 e tal voltas, 266, e tivemos uma paragem em verde, uma ou duas, a malta está a andar a porrer e pronto, fica aí o convite. Para quem também estiver nestas coisas virtuais, se quiseres juntar a nós, é seguir o que o Miguel disse, passar no site da Sim Racing Portugal, que ainda temos lá lugar para vocês.
Ah, e desconta duas corridas, as duas piores, exato. Por isso ainda podem, ainda tem hipótese.
Ah, então ainda dá.
Não há desculpas.
Entretanto, para este fim de semana, como já fizemos referência, Texas Motor Speedway, Truck Series de sexta para sábado, 1h30, Xfinity no sábado às 6h30, depois no domingo Cup Series às 8h30, tudo horas de Portugal Continental, Madeira, menos uma hora nos Açores. Entretanto, aqui, vou olhar para a minha cábula, porque vamos embora então à Fantasy. Porque isto não podemos ter um episódio sem fantasy. Então, na primeira posição da nossa liga, Malucos dos Ovais, continua o Francisco Ferreira, a Estoril Racing Team, está com 1526 pontos, é o que diz aqui no gráfico, espero estar a ler o gráfico certo, não é? Luís Silva, Braga 88, 1449 e Bruno Storming, 1442 na terceira posição. Nosso amigo Rui Barbosa, é quarto aqui da cowboyada toda. A Batoneira Racing Team está na 13ª posição, sempre a nossa equipa deste do primeiro fim de semana, 1007 pontos. Não sei, Miguel Gomes, 743 pontos, ainda para não mim... quebraste a barreira dos mil e segues fortíssimo no top 15. Epa, eu... que é para não dizer que estás em último, estás no top 15.
A vossa sorte é que eu me tenho esquecido, porque senão estava lá no
top. Também não seja por isso que eu também só fiz na primeira semana e aquilo andou. Para quem não conhece a Fantasy da NASCAR, façam tudo, é preciso fazer todas as semanas, porque há corridas todos os fins de semana, há jokers, já há muita coisa. Para quem nos quiser seguir a Fantasy da NASCAR, basta pesquisar no Google e pesquisarem pela Liga Malucos das Ovais e é só juntarem-se aqui para a diversão. Se há prémios no final, ainda não se sabe. Estamos em conversações com os nossos imensos patrocinadores. Mas por falar em patrocinadores, que podem ser vocês, patreon.com/vff1, sejam patronos, ajudem o podcast. Podem também subscrever o podcast nas várias plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcast, etc, etc, etc. Podem fazer o mesmo no YouTube. No YouTube, não se esqueçam, ativem o sininho para sempre que receberem as notificações quando tivermos em direto, ou então, como as tutelas da NASCAR, que são quase sempre em diferido, pode ser que haja uma notificação qualquer que diz que isto vai em direto e vocês podem ir a correr para lá. Instagram, Twitter, Facebook, a mesma coisa. De resto, é desejar um resto de boa semana aos meus queridos amigos tertulianos. Também desejar aí para casa, no carro, ou na estrada, ou no metro, onde quer que vocês nos ouçam, um bom fim de semana e excelentes coisas, por top. Até à próxima.
Um grande abraço. Obrigado por nos ouvirem.
Obrigado também.
Eu acho que tínhamos de trazer o Miguel para até ao fim agora. Boa, Miguel.
Boa.
Bora.